Rádio Namibe fala a verdade.
Noticiário de segunda-feira, 6 de setembro de 2021. Na sua Rádio Namibe fala a verdade com os seguintes tópicos. Subiu para 10 o número de morte de crianças no campo de reassentamento no Cunene, afirma jornalista William Toné.
Neste campo hoje já se contabilizam 10 mortos.
Jovens acadêmicos no Cunene apelam ao envolvimento da sociedade civil no exercício da cidadania nas comunidades afetadas pela seca.
Aparece sempre uma voz a reprimir.
Ministra da Saúde Silvia Lutucuta valoriza o engajamento das autoridades locais na luta contra a Covid-19.
Aqui uma combinação perfeita.
Comentaristas do Namibe Fala a Verdade apelam ao governo para prestar maior atenção às crianças retiradas da República da Namíbia.
Preciso que o nosso governo aceite a realidade que nós estamos a viver.
Nós somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, edição de segunda-feira, 6 de setembro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Tchingui, apresentação de Esther Kulembe. Eis o desenvolvimento das notícias. Aumenta o número de mortes de crianças retiradas da República da Namíbia, reassentadas no município da Kahama, província do Cunene. O desenvolvimento desta notícia é com o jornalista Fonseca Tchingui.
Radiografia da situação social na região sul de Angola foi o tema debatido neste domingo, 5 de setembro de 2021, promovido pelo Namibe Fala a Verdade, onde convidamos o chefe indígena, o jornalista William Toné, e o advogado Francisco Kajamba. William Toné foi claro em dizer que a situação na região sul de Angola é crítica.
E é lamentável que, de facto, nós possamos encontrar, em pleno século XXI, em agosto, setembro de 2021, cidadãos a viverem em situações deploráveis, como se tivessem, não em acampamentos, mas em campos de concentração. Aquilo que é dado a estes nossos compatriotas, não acredito que um cão, porque conheço os cães dos governantes, tanto ministros, dirigentes deste país, conseguissem comer. E nada justifica, nem a seca, nem a Covid, justifica que as pessoas estejam a viver naquelas condições. Os campos onde as pessoas estão a viver é uma situação de violação flagrante de direitos humanos. Num país normal, alguém tinha que se sentar no banco dos réus, tinha que ser julgado por crimes contra a humanidade, porque há genocídio, há gente que morre todos os dias e enterrada sem uma caixa, sem uma coberta, porque nada existe.
Pessoas que vieram do campo de refugiados da Namíbia, 6 crianças que morreram, pelo menos, do que sabemos, todas elas vieram da Namíbia. E qual é a justificação que o governo tem neste momento?
Neste campo hoje já se contabilizam 10 mortos. É como se tivesse tirado alguém do paraíso para o inferno. Quer dizer, enquanto as pessoas na Namíbia tinham condições mínimas, tinham o Xicandela, nós aqui nem Maine conseguimos dar.
William Toné foi mais longe.
A seca, de facto, atingiu, paradoxalmente, mais a região da Huila do que a região do Cunene e Kwadukubamba, portanto, e mesmo do Namibe. Tanto é que nós temos pessoas, hoje mesmo, imigrando para a Namíbia, imigrando para o Cunene, vindas da Huila, imigrando para o Namibe. E estas pessoas, umas até aqui no Namibe, já são quase tratadas como escravos, porque veja como é que pessoas que fugiram à fome na Huila, postas no Namibe, escalaram uma caixa de peixe, recebem pouco mais de 250 kwanzas e outras 200. Nem chega para comprar um quilo de fubá. Vejam como está a viver essa população.
O advogado Francisco Canjamba afirma que é vergonhoso o que está a se viver na província do Cunene quando ao exercício da atividade cívica.
É vergonhoso sabermos que o Cunene poderia reagir por si, atribuir uma grande responsabilidade à própria sociedade civil, que também poderia gritar face a estas situações. Mas aqui o Dr. Wilmington foi categórico a dizer: é como água, e ainda que nós desviemos o seu curso normal, mas um dia poderá posicionar-se lá onde poderia estar. Para dizer que é uma esperança que a esta altura se deixa para a sociedade civil lá no Cunene, que reconhece-se que neste momento a sociedade civil está sequestrada, mas é apenas um momento, porque tarde ou cedo eles depois vão descobrir que estão nessa condição. Tem-se dito que os governantes só dormem quando o povo não reage. Quando o povo acordar, os governantes já não vão dormir.
O advogado disse, por outro lado, que o cartão de militância não pode valer mais que o bilhete de identidade.
O cartão de militante não pode valer mais que o bilhete de identidade. Os cargos da administração pública, do governo, devem ser exercidos por aqueles que inspiram competência e confiança em termos de administração. Não por conveniência partidária, não por conveniência de parentesco, enfim. O nosso país está a ser dirigido sob prisma de uma ideologia partidária, o que faz com que este indício partidário ideológico atinja até os tribunais. E o que é grave?
A reportagem é do Namib Fala a Verdade. Fonseca Ching, Armando Chicoque, estamos juntos.
Ouvíamos a reportagem do jornalista Fonseca Ching. Enquanto isso, os comentaristas do Namib em 7 dias, espaço de abordagem dos fatos que marcaram a semana finda, apelam ao governo para prestar maior atenção às crianças retiradas da República da Namíbia, agora reassentadas no município da Kahama, no Cunene. O filósofo Florindo Cinco Reis disse que é vergonhoso num país potencialmente rico haver crianças a morrer por fome.
Quando se fala de morte, é uma situação muito complicada, toca-nos a todos. É uma situação muito triste e vergonhosa até para o nosso país, que se diz que é um país potencialmente rico, mas que nem todos nós beneficiamos desta riqueza. No princípio, quando se dizia que havia populações do Cunene que estavam a emigrar para a Namíbia devido à fome, muitos governantes negaram isso. Negaram de que ninguém estava a emigrar para a Namíbia e aquilo tudo passou de uma falácia. Mas depois nós vimos que foi a própria governadora do Cunene e mais alguma comissão que saiu de Luanda e foram até a Namíbia e confirmaram que existem lá mais de 500 angolanos que saíram do Cunene, alguns saíram dessas zonas do Coroca, do Tombo e foram para lá por causa da fome. Ou seja, é uma situação muito grave. Até parece que nós estamos a viver em guerra.
Fernando Cacinda, igualmente filósofo.
Relativamente às crianças que perderam vida, tanto em função da fome, é aquilo que nós já temos chamado a atenção, que é preciso que o nosso governo aceite a realidade que nós estamos a viver. É com muita dor que nós começamos a observar que são pessoas que dariam alguma almofada, algum contributo para aquilo que seria o desenvolvimento socioeconômico do país. E quando nós tapamos o solo com a peneira, mostrar que está tudo muito bem, enquanto que há pessoas a sofrer, passa-se a imagem de que ninguém está preocupado com aquilo que é a vida humana, aquilo que é a vanguarda, sobretudo, das melhores condições de saúde e outras mais que podiam garantir, tanto aquilo que é a sustentabilidade da própria pessoa humana. Vejamos que isso começa a beliscar aquilo que é o futuro do país. Quando nós olhamos para a questão do futuro do país, nós olhamos aonde? Olhamos as crianças. Hoje, onde é que podemos encontrar o futuro do país? Se que nós queremos ver o futuro do país, vamos à cidade, vamos encontrar as crianças nas ruas, vamos encontrar as crianças a enfrentarem, portanto, grandes dificuldades, portanto, a lutarem com os cães vadios para tirar alguma coisinha de comer no tambor de lixo.
A descentralização da ANIES, Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar, inquieta membros do governo e diretores municipais no Namib. Na passada sexta-feira, 3 de setembro, um anfiteatro do governo no Namib acolheu o encontro de concertação entre os membros do governo e diretores municipais. O diretor do Gabinete Provincial dos Transportes, Boa Vida, Savazuca.
Nós estamos num período da efetivação da desconcentração. efetiva. Sensivelmente, há 2 anos para cá, a nível das províncias, dos governos provinciais, procedeu-se à formalização deste desiderato em função do dispositivo legal, que é a transferência dessas competências que foram para as administrações municipais. Seria necessário, por prudência, e em segundo, para se evitar a usurpação de poderes de um órgão para outro órgão, que fosse-nos bem informado, ou se haver esse regulamento, das balizas de atuação.
Já o inspetor do INADEC no Namíbia, Ângelo Gonçalves, receia que com o surgimento da NIESA o INADEC vai perder poder de fiscalizar.
Há tempo fomos num armazém, não nos deixaram trabalhar porque tinha lá um advogado que disse que o INADEC, pelo estatuto, já não pode fiscalizar. Então estamos assim. Quer dizer que é isso. O nosso trabalho só vai passar que fiscalizar o livro de reclamações. Estamos assim equivocados.
Por sua vez, o diretor-geral da NIESA, Derito Mendes, esclareceu os objetivos da implementação deste órgão.
Vão apenas para os municípios aqueles indivíduos que fazem parte de facto à área inspetiva, não importa se são do regime especial ou do regime geral, mas desde que já façam trabalho inspetivo, estes, por sua vez, vão então passar para as direções municipais. É um processo que o GEPD vai liderar numa primeira fase, no que tange à fusão, mas depois dos diretores municipais serem nomeados, aí o GEPD vai ter apenas uma função de coordenação metodológica, em parceria também com o Gabinete Central, ou seja, haverá aqui uma articulação Direção Municipal, GEPD e ANIESA Central.
A ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, durante a sua visita à província do Namibe, valorizou o engajamento das autoridades locais na luta contra a Covid-19.
Nós queremos aqui parabenizar a província do Namibe porque há aqui uma combinação perfeita das medidas sanitárias e também o cumprimento das medidas de biossegurança com o apoio incondicional dos órgãos de defesa e segurança, em especial da nossa Polícia Nacional.
Os membros da sociedade civil no Cunene apelam ao envolvimento das comunidades no exercício da cidadania nas zonas afetadas pela seca. Jornalista Luísa Gomes desenvolve esta informação.
O advogado Hermenegildo Ailenga diz que muitos cidadãos estão a aproveitar-se da vulnerabilidade das comunidades naquela província.
Essas pessoas estão pobres, não têm nada, que quem chega e oferece atualmente 500 mil kwanzas para tantos hectares de terra, esse aparece como um deus. Porque esta pessoa quer efetivamente fazer sua vida. E o que tem que fazer? Vai esperar amanhã o canal até que aparecer? Não. Essas pessoas são avarentas, estão efetivamente a se apropriar dessas terras. Não é um negócio do ponto de vista de direito, porque o negócio do ponto de vista de direito obedece aos critérios. Não pode haver um critério mais vantajado do que os outros. As partes não negociam em igualdade de circunstâncias. Há umas partes que efetivamente estão desprotegidas. Por causa de quê? Por causa da fome que a seca impactou nessa localidade.
Genitor Andimute, professora e ativista cívica, disse que o exercício de cidadania tem sido mal interpretado pelas autoridades locais.
O conceito do exercício da cidadania em Angola tem sido mal interpretado pelas autoridades, tanto que há a reclamação de um direito, inclusive observado na Constituição, porque está na Constituição da República, resulta numa conotação, como pessoa que não valoriza o esforço do governo para tornar a vida dos angolanos melhor. E aqui surge uma pergunta. Será que o governo deve fazer o esforço ou é uma obrigação que ele tem para com o povo?
Já Xavier Kalinaua, jornalista e ativista cívico no Cunene, afirma que ser cidadão é ser antes militante.
Ser cidadão é ser antes militante. Nós primeiro somos cidadão, depois é que vamos ver em que partido nos revemos. Infelizmente, quando alguém exige o bem comum, para alguns este é interpretado como alguém da oposição. Mas o bem comum, o bem dos angolanos. Aqui falo como cidadão e não como militante simples. Infelizmente, essa é a nossa realidade em Angola. Pois vejamos, o padre, o pastor, o obreiro, a autoridade tradicional não deve ser militante de nenhum partido, como deveria ser assim. Mas ele deve exercer a sua cidadania.
Membros da sociedade civil no Cunene apelam ao envolvimento das comunidades no exercício da cidadania nas zonas afetadas pela seca.
Ouvíamos a jornalista Luísa Gomes. Namibe Fala Verdade, ponto final. Muito obrigada por nos terem acompanhado nesta hora e nos despedimos com vontade de voltarmos amanhã. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala Verdade.